Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo problemas na saúde do Brasil e possíveis soluções com o professor Giovanni Cherry, professor titular e ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo e vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde, o professor Oswaldo Tanaka, professor titular e atual diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o professor Antônio Carlos Morato, professor do Departamento de Direito Civil, com especialização em Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Ipiranga. Comigo também na bancada, o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, e justamente Serrano queria fazer uma pergunta agora para o senhor Tanaka, né, Serrano? Fique à vontade.
Queria fazer uma pergunta sobre uma questão básica, que como anda a questão do saneamento e da água no Brasil, né, que são fundamentais também para o desenvolvimento saudável das pessoas. E me parece que o Brasil está muito atrasado, especialmente no saneamento, não tanto na água.
É, exatamente. Acho que nós continuamos com essas, vamos dizer, intervenções efetivas de meio ambiente que protege a saúde das pessoas num sistema bastante precário ainda. É, como nós temos 5.560 municípios nesse país e 70% tem menos de 30 mil habitantes, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de manter uma rede de água e esgoto para todas as cidades. Mesmo nas grandes cidades, a gente tem problemas na periferia muito graves, principalmente, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Porto Alegre, que na verdade você tem condições de levar água tratada, através de, em maioria são empresas estatais, só que a questão do esgoto e tratamento do esgoto, ele continua ainda muito atrasado. É, como na verdade nós temos um país que tem vários rios, riachos percorrendo territórios urbanos, a gente ainda tem muita gente colocando essas, principalmente as águas não tratadas nos rios. Agora, vale a pena dizer também que, por exemplo, se a gente for pensar na diarreia, a diarreia diminuiu muito no país, né? Quer dizer, se a gente for pensar na transmissão de bactérias por meio hídrico, hoje nosso maior problema são problemas respiratórios, né? Que são muito mais ligados a más condições de habitação e más condições de vida, e pela maior frequência que a gente tem de vírus nessas áreas, né? Então, apesar das nossas condições de saneamento serem muito ruins, acho que a gente continua tendo diarreia, ela não é hoje a principal causa de óbito, nem a principal causa de morbidade na infância. A principal causa de problemas na infância são problemas respiratórios, e que elas estão ligadas muito mais a questões de moradia e condições de vida. Porque, na verdade, por incrível que pareça, por exemplo, a gente pegar a questão nutricional nas crianças menores de 5 anos, que na minha época era desnutrição, hoje é obesidade, né? Muito mais decorrente de um mau hábito alimentar do que necessariamente por uma carência alimentar. Então, agora, isso eu acho que, assim, para mim são dois fatores, né? Primeiro que hoje a possibilidade de ter acesso a alimentos processados é muito maior do que se tinha antes, em qualquer lugar, né? Mesmo nas escolas. E a outra coisa é que a gente perdeu o hábito de estar trabalhando a alimentação como momento social das famílias para poderem ter uma alimentação saudável.
Isso é uma questão cultural também, né, professor?
É, eu acho que cultural e também decorrente do hoje do mercado de trabalho, uhum, né? O mercado de trabalho tem afastado as pessoas de poder ter tempo para isso, e mesmo nas populações, aí eu diria, em qualquer classe social, ela tende a não priorizar a alimentação saudável num determinado momento para toda a família. Cada um come em distintos espaços, em distintos tempos, o que não permite garantir uma comida saudável. Infelizmente, a comida saudável, que seria vegetais e frutas, como é previsto, ela acaba sendo cara, porque ele é facilmente deteriorado e você não tem condições de ficar mantendo a alimentação saudável, né? Então, acho que nós temos aí uma coisa de que se facilitou o acesso ao consumo, uhum, principalmente alimentos processados, e o próprio mercado de trabalho, a constituição da família, não tem permitido manter uma alimentação saudável em todos os níveis.
Eu queria ir para outra ponta, professor Thierry, falar de alta tecnologia. A alta tecnologia está oferecendo métodos de tratamento que antes não existia, mas que são muito caros, têm alto custo, né? Qual a possibilidade da alta tecnologia atender uma parcela da população? Ou é só para quem tem mais recursos? O setor público consegue absorvê-la e aplicá-la?
Então, quando nós falamos de tecnologia, eu vejo a tecnologia como um dos recursos para poder melhorar o atendimento na saúde do país. Por exemplo, telemedicina. A França, no começo do ano, introduziu a telemedicina como um recurso para atender regiões remotas. Devo dizer que eu nem sabia que a França tinha regiões remotas.
Pois é.
Mas mostra, a França, que é um país com uma medicina pública de alto nível, um país de dimensões muito menores que o Brasil, usa a telemedicina. E nós não utilizamos de forma adequada esse recurso. Aliás, telemedicina seria uma excelente solução para poder atingir os municípios mais distantes, poder apoiar os profissionais de saúde nessa região, fazer com que esses profissionais se sentissem mais seguros, né? É um uso de tecnologia, alta tecnologia, mas uma tecnologia que pode baratear e não encarecer, né? A questão da utilização de outros recursos digitais, principalmente, por exemplo, na promoção de saúde, né, na prevenção de doenças, né, levar à população informações que possam ajudar na questão da alimentação, de uma vida mais saudável, de como evitar obesidade. Nós tivemos um programa muito bem sucedido no Brasil, que é a questão do controle do fumo, do cigarro, né? Devíamos aplicar um programa semelhante na questão do uso abusivo do álcool, né? Então, avançar mais nessas políticas utilizando tecnologia digital. E existe a tecnologia de produção de medicamentos ou a tecnologia diagnóstica de alto custo, infelizmente, somos muito dependentes de importar essas tecnologias, porque o Brasil não seguiu uma política de inovação, né? Como nós vemos, por exemplo, na China.
Né? Sim, é verdade.
De estimular a uma criação de tecnologia nacional que seja mais acessível, que seja mais adequada às nossas condições, e não simplesmente importar tecnologia. Essa preocupação existe hoje, estimular a inovação, mas na saúde praticamente toda a nossa tecnologia é importada, mas é mais uma área que nós entramos tardiamente, porque isto, sem dúvida, pode ajudar a reduzir o custo de saúde.
Então, eu queria trazer uma pergunta, aproveitando isso que o professor Thierry está falando, a questão, inclusive, nas regiões remotas do Brasil, que são mais remotas que as regiões da França, pela questão do tamanho do país, só para trazer alguns números para a gente com relação aos médicos mesmo. Quem está falando do sistema de saúde, saúde pública, saúde privada, mas a gente esquece que quem faz isso, quem faz esse trabalho, são os médicos. E para se ter um bom sistema de saúde, precisa de bons médicos ou precisa de médicos. Quer dizer, o Brasil chegou à marca de 450 mil médicos, né? A maior de sua história. Parece que daqui a mais alguns anos chegaremos a 500 mil, que é um número fantástico. Mas esse número absoluto guarda um problema: a grande concentração de médicos na região sudeste. A região tem taxa de 2,81 médicos por mil habitantes, contra 1,16 no nordeste. Além disso, os médicos acabam preferindo os grandes centros. É o que o senhor comentou de localidades menores, o professor Tanaka também comentou isso, né, de municípios pequenos. Em localidades com até 20 mil habitantes, e são mais de 68% das cidades brasileiras, há menos de 0,40 médico por mil habitantes. Quer dizer, e aí nós tivemos programas com mais médicos, como outros que se tentou corrigir essa distorção e não se conseguiu. Como se fazer para corrigir isso, não só com a telemedicina, como o senhor Thierry comentou, mas como você levar mais médicos, sem trocadilho, para o interior do Brasil, que é uma região, são regiões que precisam muito do atendimento. Professor Thierry, depois que o professor Tanaka, o professor Morato, nesse sentido, o que pode ser feito para reverter esse quadro?
Essa é um bom exemplo de falta de política pública, né? Porque se nós temos o juiz se nós temos outros agentes públicos em cidades pequenas, por que que não temos um médico? Porque não Exatamente. Tem uma carreira médica. Ou seja, o médico não tem nenhum estímulo para ficar numa cidade menor. Não existe uma carreira médica que valorize esse profissional, que ajude a manter esse profissional numa cidade mais distante. E também esse profissional tem que ter uma infraestrutura mínima, né? Quer dizer, não adianta ter só o médico lá.
Exatamente,
tem que ter uma infraestrutura.
Exatamente, mas, que possa trabalhar, possa atender, né?
Teria que ter uma carreira, como existe no judiciário, uma carreira, como existe no Ministério Público, algo que pudesse manter o médico e fazer com que o médico buscasse esses lugares mais remotos por vantagens, por oportunidades. Caso contrário, o médico, o profissional, acaba ficando em grandes centros.
Você acaba preferindo ficar, né?
Mas um outro aspecto importante que você comentou é a questão que número de médicos não resolve o problema. Mais uma vez, eu acho que se incorre no erro de quantidade e não qualidade.
Esse é o grande problema.
Um mau médico pode ser um problema maior do que nenhum médico. Então, é por isso que é muito importante ver bem a qualidade dos profissionais que nós estamos formando. E até um programa do Conselho Regional de Medicina aqui em São Paulo dizendo da necessidade da avaliação do médico ao longo do curso e também quando ele se forma, para ver se esse médico está adequadamente preparado para atender a população.
Professor Serra, existe... é possível existir, eu sei que existe, mas é lógico existir faculdade de medicina sem ter um hospital ao lado?
Então, não existe formação de médicos sem ter um hospital escola. Não basta dizer que tem que ter um hospital escola. O hospital escola tem que ter condições, né, de formar médicos. E nessa proliferação de escolas médicas, boa parte delas não tem uma infraestrutura mínima de hospital, porque o médico é um indivíduo que tem que ter uma formação prática, né? Tem que ter uma formação em campo. Não se forma um médico só na teoria. Né? Nós criamos uma série de problemas que o risco que esses problemas vão cair em cima da população no futuro, né? Que é a formação de profissionais sem um mínimo adequado de conteúdo.
Nesse caso, Tanaka, quer dizer, a formação médica também é uma questão de saúde pública, sem trocadilho, quer dizer, é um grande problema a questão das políticas públicas para a própria formação do profissional?
Ah, sem dúvida. É que assim, se a gente for pensar na história da saúde pública brasileira, desde Oswaldo Cruz, né, que era muito mais controle de vetores, e agora, eu acho que a saúde hoje é um amplo espectro, né? Da saúde e doença, não só da condição do meio, mas condições do indivíduo e tratamento e cura de processo de saúde e doença. Agora, eu queria recordar que é o seguinte, é realmente um grande problema essa questão de distribuição de médico mesmo. Eu me lembro de um grande sanitarista na década de 70, Carlos Gentili de Mello, ele dizia o seguinte, só tem médico onde tem agência bancária. Porque ele dizia o seguinte, o problema não é o médico, é a mulher do médico. Porque você não consegue fazer com que ela forme uma família com educação, com convívio social num sítio muito pequeno. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Quer dizer, não é só uma questão de distribuição. Acho que a carreira sim ajuda, mas nós precisamos estruturar isso como um bem público mais consistente. Né? Que ele tenha equipe, que ele tenha condições, que ele possa ter uma telemedicina, que ele possa periodicamente fazer capacitações, né? Porque ao mesmo tempo, quer dizer, o médico é importantíssimo, mas ele é o médico que mais aumenta custo,
né? É mesmo?
É ele que pede o exame e claro. Ele que faz tratamento.
Exatamente.
Então, assim, um pouco da minha leitura é o seguinte, nós estamos muito aquém da capacidade de incorporação tecnológica, né? Se a gente for imaginar hoje, seja na área de medicamentos ou em outras áreas, quando você lança um produto, a indústria já tem um próximo produto que é melhor, que tem menos efeito colateral, só está esperando. Né?
Verdade.
Então, eu acho que nós estamos numa dificuldade muito grande, porque eu acho que a inovação tecnológica na saúde hoje, ele tem uma potência incomensurável. Acho que uns 15 anos atrás eu tive uma reunião no BNDES, que estavam laboratórios farmacêuticos e que tinha assim, eles estavam dizendo quanto que o Brasil importava, quanto o Brasil exportava, né? O Brasil, não sei, importava 1 milhão e exportava 1 milhão, mais ou menos assim. Paulatinamente, essa relação foi mudando. Nós começamos a exportar produtos básicos para a América Latina e importar produtos sofisticados da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Porque tinha mudado a forma de trabalhar medicamento. Então, assim, naquela época, os medicamentos eram produzidos no Vale do Silício. Eles bombardeavam moléculas, via qual molécula que estabilizava e fazia, rolavam modelos matemáticos para ver qual efeito era para fígado. Pra... Neste momento, a gente chegou à conclusão que os nossos laboratórios, Biomanguinhos, Butantan, tal, nunca ia ter essa condição. Agora, com os imunobiológicos, eles são mais sofisticados ainda. Porque ele constrói moléculas, teoricamente, com insumos biológicos, cuja tecnologia para construção é 50 vezes maior. Por exemplo, a vacina febre amarela, ele tem 90 anos, mas como custava muito barato e só tem nos países subdesenvolvidos, ninguém investiu nele.
Você acabou, né? Se deixando,
então,
de lado. Né?
Nós temos um problema aí de mercado e tecnologia muito complicado. Hoje, se a gente for pensar na área de medicamentos, acho que 5 ou 6 laboratórios mundiais dominam toda a área de tecnologia de alto custo.
Ah, e aí, trazendo para o seu Morato, quer dizer, mais uma vez o consumidor paga a conta, né? E aí, só para complementar, nessa questão do interior do país, às vezes nem o plano de saúde vai salvar esse cidadão, não é verdade?
Você quer falar dessa? Eu queria complementar um pouco nessa direção também. À luz do direito do consumidor, à luz do direito condicional de acesso à saúde, essa ideia de fazer planos de saúde de custo menor, mas de acesso mais restrito, é uma ideia altamente que vai gerar muito problema, muita polêmica, não vai? Quando o consumidor precisar de algo mais, ele pagou, mas não está previsto. Como é que isso vê essa questão?
Paga, mas não tem o direito dele, né?
Exatamente. Essa ideia de supostamente beneficiar as pessoas que não têm recursos e garantir o acesso aos planos de saúde, ela justamente traz essa contradição. Por quê? Porque existe a possibilidade de acesso pelo preço que é cobrado, pelo valor que é cobrado, mas existe também um problema no sentido de se criar um cidadão de segunda classe, né? Então esse risco ocorre, e é claro que os órgãos de defesa do consumidor, os institutos, como tem o BrasilCon também, que é um instituto que estuda as mudanças do direito do consumidor, sob o ponto de vista de vários professores de direito do consumidor que são reunidos, foram feitas várias críticas a esse sistema, inclusive quanto à sua eventual constitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição, inclusive, traz como cláusula pétrea a proteção ao consumidor. Então, quando o consumidor, que é reconhecidamente vulnerável, a parte mais fraca, ele é colocado num patamar ainda inferior, isso é extremamente discutível, né? Talvez até a intenção tenha sido boa, tenha sido positiva, mas o problema maior é a execução.
Sim, a questão prática é outra, né?
A questão,
né?
Prática é totalmente diversa.
Você pode ter melhores intenções e é um clichê, o inferno está cheio delas, né? Mas como é que você põe isso na prática, como isso reverte em favor do cidadão, do consumidor, não é verdade?
Ou vai gerar judicialização,
ou vai gerar judicialização.
Que o sujeito não é atendido.
A questão da judicialização, ela está presente não só na área de saúde. Um dos objetivos da Constituição de 88 era garantir o acesso à justiça. Esse acesso ele foi obtido, hoje muito mais do que até 88. As pessoas procuram o poder judiciário para efetivarem seus direitos, mas traz justamente esse problema que é a subjetividade. Isso faz parte de decisões judiciais diversas, e quem tem esse papel unificador é o Supremo Tribunal Federal. Não é? Nem o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, entendeu, por meio da súmula 608, que não era possível, que era possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, o que aliás está até no artigo 35 da lei 9656 de 98, mas simultaneamente excluiu o sistema, por exemplo, de autogestão, né? O sistema de autogestão, o que acontece normalmente é aquele plano que é administrado pelos próprios funcionários. Então o argumento é que ninguém pode ser consumidor e fornecedor ao mesmo tempo.
Certo.
É que existe um controle. Mas note que o que é interessante que eu quero colocar aqui é que os tribunais estaduais, eles não precisam levar em conta o que o Superior Tribunal de Justiça definitivamente decide, não é? É uma orientação, diferente do Supremo. O Supremo pode, por exemplo, adotar uma súmula vinculante e aquilo tem um efeito equivalente à lei, ou seja, o juiz não poderia, pelo menos em tese, decidir de forma contrária à lei, não é? A súmula, sem dúvida, tem uma eficácia considerável. Hoje em dia nós temos um sistema de grandes mudanças em relação à concepção judicial, organização do Poder Judiciário, mas esse fato de judicializar, eu que queria repisar aqui, não está limitado à questão de saúde. Nós encontramos isso também em outros setores, na verdade, todos os setores da sociedade. É um momento, isso é patente nas discussões que nós temos, que todos conhecem, que o Poder Judiciário tem se tornado protagonista do Brasil em todas as questões.
Sim, tá? Talvez mais até do que devesse, né?
Talvez então, em alguns momentos seria necessário, foi positivo, em outros não.
Perfeito, nesse sentido, eu queria trazer uma coisa para o senhor, nós estamos quase chegando à reta final do nosso programa. Mas eu precisava trazer um dado, e a gente não pode esquecer que este ano de 2018 se comemora 50 anos do primeiro transplante de coração na América do Sul, feito pelo Dr. Zerbini. O quanto isso é importante, o quanto o Brasil ainda é referência quando o assunto é transplante ou cirurgias de ponta, e mais do que isso, isso se deve a ações governamentais, nós estávamos falando de ações de governo, ações de Estado, ou a entidades ou instituições de ensino e pesquisa, como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Saúde Pública, a que se deve isso e quanto essas instituições podem colaborar na melhoria da questão da saúde no Brasil. Professor Thierry.
Essas iniciativas são institucionais, né? São grupos que vão... Né, que buscam uma formação e um preparo para realizar técnicas inovadoras. Uhum. Né? Falou-se do transplante de coração, mas eu destaco que o Brasil foi o primeiro país do mundo a realizar um transplante de intervivos em fígado.
De fígado também, exatamente.
Né? O professor Silvano Raia realizou isso. O primeiro que... essa técnica era uma técnica inovadora e em países como o Japão, que não realizavam transplante de fígado, passaram a realizar transplante graças à técnica e intervivos. Isso é inovação, né? A inovação não é obrigatoriamente só criar um novo medicamento, criar um novo procedimento, uma nova forma de tratar. Eu tenho muita confiança, né, na capacidade dos nossos pesquisadores, das pessoas que vivem aqui no Brasil. O que nós precisamos é criar mais condição para inovação, né? E sem dúvida isso nasce muito dentro de instituições, dentro de empresas. O que tem que se fazer é facilitar, né? Estimular a inovação, ajudar a financiar a inovação, fazer essa ponte entre instituições públicas e empresas, né, que possam levar esses produtos adiante. Esse é um caminho muito bom, um caminho que nós observamos países como a China ou como a Coreia, que conseguiram em pouco tempo, né, desenvolver uma riqueza, e essa riqueza é fundamental para que possa aumentar, né, a renda da população e maior acesso à saúde e maior recurso à saúde. E a inovação é um caminho para a riqueza.
Esse caminho mesmo, professor Tanaka. E as instituições têm essa responsabilidade?
Eu acho mesmo. Eu sou otimista como o professor Scherer. Eu acho que nós temos todas as condições técnicas e acho que hoje o conhecimento científico é totalmente pleno, eu diria, no mundo inteiro. A gente não perde nada para nenhum outro país do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de trabalhar, saúde e doença. O problema é que a gente gasta muito menos, né? Nós não temos o desenvolvimento econômico suficiente para sustentar tudo que a saúde tem pela frente. Eu costumo dizer que saúde não é um problema para ter solução, é um problema para ser administrado, né?
Certo.
Porque ele não tem solução, porque cada vez maior será a demanda, né? Porque basta a gente estar vivo. E como a gente está cada vez vivendo melhor,
está ficando cada
melhor,
vez mais vivo.
Cada,
né,
vez mais vivo. E vai ter um consumo crescente. Eu não acredito que seja possível solucioná-lo.
É, vamos nesse caso.
Que administrá-lo.
Perfeito. Sr. Morato, nesse caso, na questão do consumo e também do gerenciamento de recursos, né? Quer dizer, questão da previdência, aposentadoria, assistência médica, talvez separar os dois casos, não sei, como você gerencia os recursos em prol do próprio consumidor?
Bom, na verdade, em primeiro lugar, é necessário salientar, como eu falei, a importância dos órgãos reguladores, mas é sempre importante, eu ainda não mencionei esse ponto, garantir a transparência no sistema.
Isso é a coisa mais importante, talvez.
Então, nós temos isso dentro do Código de Defesa do Consumidor. Em primeiro lugar, o direito à informação. Muitos desses tratamentos e de algumas situações de abusividade que acontecem ocorrem em razão da falta de clareza nas cláusulas contratuais, no momento em que o plano de saúde é vendido, enfim.
As famosas letras miúdas, né?
Sim, que é algo vedado. Hoje o Código de Defesa do Consumidor já proíbe, aliás, já há muito tempo, e o artigo 54, ele trata disso nos chamados contratos de adesão, porque não é possível discutir cláusula a cláusula, mas é importante informar a todo momento, informar quanto ao tratamento, o médico, os profissionais liberais, todos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, e há necessidade de informar a cada intervenção, a cada passo que é dado o consumidor. Isso é necessário e está em plena consonância com a ordem jurídica em vigor.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muito, antes de mais nada, ao jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que esteve aqui comigo hoje dividindo a bancada, conversando com nossos convidados. Serrano, muito obrigado pela sua presença. Agradecer também aos professores, professor Giovanni Guido Cherry, professor titular e ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo e vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde. Professor Oswaldo Tanaka, professor titular e atual diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor Antônio Carlos Morato, professor do Departamento de Direito Civil, com especialização em Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP. E presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Ipiranga. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. Muito obrigado pela participação. Apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg. Produção Departamento de Jornalismo. Trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.